Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos a esta presente sessão ordinária. Cumprimentar o Vitinho, assessor parlamentar do João Feitosa, do time do Vila Góis. Solicito o vereador João Feitosa que faça a aferição de quórum para a abertura da presente sessão.
Vereador Luiz Lacerda, vereador Line, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, o vereador Jean Carlos, vereador Fernando, vereador João Feitosa. Quórum suficiente, senhor presidente?
Ainda encontra-se no plenário o vereador Pastor Elias e vereadora Professora Geli. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito a vereadora Professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Amém. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Salmo 70.
Obrigado, vereadora Professora Geli. Solicita a secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 15 dias do mês de abril de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Também foram lidos projetos de correspondência encaminhados às comissões. 1. Projeto de Decreto Legislativo 074 de 2019, de autoria da vereadora professora Gili Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao Dr. Vilmar Antônio de Souza e determinou as providências. 2. Projeto de Lei Complementar 075 de 2019, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020 e das outras providências. 3. Projeto de Decreto Legislativo 076 de 2019, de autoria do vereador Luiz Marcivo, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao senhor Lázaro Francisco da Silva e determina outras providências. Usaram a palavra os vereadores. Foram lidos projetos de correspondência encaminhados às comissões. 1. Projeto de Decreto Legislativo 074 de 2019, de autoria do vereador professor Geli Sanches, que dispõe sobre o título de cidadania napolina ao Dr. Vilmar Antônio de Souza e determinou as providências. 2. Projeto de Lei Complementar 075, de autoria do Prefeito Municipal, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Complementar, Lei Orçamentária 2020 e da outras providências. 3. Projeto de Decreto Legislativo 076 de 2019, de autoria do vereador Osmar Silva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina a Lázaro Francisco da Silva e determinou as providências. Usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, João Feitosa, Luiz Lacerda e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Alfredo Landim, Domingos Paulo de Souza, Léo Varenga, João da Luz, Pastor Elias Ferreira. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. O senhor presidente comunicou aos pares que na próxima quarta-feira será realizada nesse plenário a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Enel, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme já solicitado, e pediu ao plenário que deliberasse acerca de um novo horário para a realização da sessão. Foi apresentada a questão de ordem pelo vereador João Feitosa, solicitando a antecipação da sessão para as 8 horas da manhã. Consultada as lideranças, a antecipação da sessão de quarta-feira próxima para as 8 horas da manhã foi aprovada por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem dos vereadores. Professora Geli Sanches, Domingos Paula, Mauro Severiano, João da Luz, Paulo de Lima, João Feitosa, Lélio Alvarenga, Luiz Massiva, Pedro Mariano e Valdete Fernandes. Houve votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 036, de autoria da vereadora Eliner Rosa, que institui no calendário oficial de Anápolis a Semana de Gestão Pública Participativa, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, um projeto de emenda à Lei Orgânica 079 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, da nova redação ao inciso 4º do artigo 54 da Lei Orgânica do município de Anápolis, deferido pedido de vista pelo vereador João Feitosa. 2. Projeto de lei ordinária 147 de 2018, de autoria do vereador Pedro Mariano, Instituto de Municipal de Conscientização contra o Aborto e em favor da vida das outras providências, deferido pedido de vista do vereador Luiz Mar Silva. Projeto de lei ordinária 042 de 2019, de autoria do vereador Eliner Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moções de pesar, de apelo e moção de aplauso. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra o vereador Jean Carlos e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 16 de abril, em horário regimental. Correspondência ao senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro, da chefe de gabinete do vereador Wederson Lopes, informando a ausência dele, justificando por compromisso pessoal já agendado. Presidente, não há projetos a serem encaminhados às comissões.
Obrigado, secretária Eliner Rosa. Justificando a ausência do vereador Wederson por motivos particulares. E antes de abrir o pequeno expediente, eu quero dedicar essa sessão a um grande amigo, Ricardo Nabem, ex-parlamentar desta casa, companheiro, conselheiro político, que muito contribuiu para o nosso município de Anápolis. Já abro o pequeno expediente e convido o primeiro orador inscrito, o vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela rádio, televisão. Cumprimentar aqui nosso secretário parlamentar, Nelson, a quem eu cumprimento a todos que nos acompanham. Meu assessor Jadir Vitinho, jogador do Vila Góis. Senhor presidente, hoje de manhã eu estava na Vila Jaiara, descendo, escutando a Rádio Manchester, vi uma notícia que ali no Planetário, ali pertinho de casa, do meu lado lá, estava tendo a solenidade lá com o prefeito, a questão de dois aviões que agora vão fazer parte para ajudar a questão praticamente da saúde, né? Então, parabenizo novamente o prefeito por essas ações, né, que ele tem feito juntamente com o Corpo Bombeiro. É ruim é que não tinha nenhum representante da Câmara lá para estar, né, contemplando, né, essa vitória, né? Mas a gente parabeniza o prefeito, né? Se tivesse algum vereador lá, ficaria muito mais apreciado, né, aquela questão. Pelo menos que eu saiba, não tinha, né? A gente conversou com alguns vereadores, infelizmente não tinha ninguém lá, mas parabéns ao prefeito no que ele tem trabalhado em prol da saúde, né? Cada vez mais dando mais comodidade às pessoas que necessitam ali, às vezes um acidente que tem que ser locomovido rapidamente, e hoje nós podemos contar com um helicóptero para fazer essa locomoção. Senhor presidente, também uso esse pequeno expediente para parabenizar, senhor presidente, o Marlo, né, meu amigo há muitos anos, presidente do meu clube, do Galo, né, do Galo da Comarca, do Anápolis Futebol Clube, que hoje está tomando posse, tomou posse também lá no DAIA. Infelizmente, eu não sei se teve algum representante da Câmara para estar lá, justamente por causa da questão de horário aqui dentro do regimento e com a posse dele lá. Então, Marlo Caiado, parabéns. Parabéns por essa indicação né, que o governador fez a Vossa Excelência como diretor administrativo do DAIA. Ao mesmo tempo, também parabenizo o Joaquim Amarildo, né, ele que também se empossou algum tempo no DETRAN, né, e a gente é um grande amigo da gente que a gente conhece e sabe do trabalho, do esforço que ele tem sempre tem feito em pró a cidade de Anápolis, e também ele é diretor administrativo da Ciretran. Então são essas essa questão que eu trago nesse pequeno expediente, senhor presidente, parabenizando o prefeito pelas ações que ele tem trazido em pró à saúde na cidade de Anápolis, e também aos novos empossados, que é o Marlo Caiado e anteriormente o Joaquim Amarildo, diretor da Ciretran. Senhor presidente, muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Quero também dar as boas-vindas aqui ao assessor parlamentar Nelson, ex-parlamentar desta casa. Bom dia, seja bem-vindo. Ao amigo Jaime, que está ali também. E desejar boa sorte aí ao Marlon Caiado, nessa nova gestão à frente, né, da administração do DAIA. Ali tem muita coisa para ser feita, muitos buracos, pontos de ônibus, e nós esperamos que ele já inicie a todo vapor ali, levando essas benfeitorias ali ao Distrito Industrial, que tanto precisa dessas melhorias. Então, boa sorte ao Marlon, que assume nesta manhã de terça-feira ali a administração do DAIA. Realmente, nos convidou para ir até lá, mas coincide com o horário da nossa sessão ordinária, e infelizmente, não podemos acompanhar. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia. Bom dia, primeira secretária, está dando um brilho bonito hoje no plenário, né? Os colegas vereadores, professor Geli, presidente da Comissão de Justiça, Thaís. Quer comentar o Marco hoje, onde eu passei de liso, né, Marco? No plenário. Senhor presidente, aqui nessa casa foi muito falado, debatido, sobre as blitz, essa de arrecadação, né? E o deputado estadual Hamilton Batista Filho me ligou de poucas horas. Ele protocolou ontem na casa. Espera a professora Geli conversar com o presidente, aí eu termino de falar que é um assunto expressa importância. Fernando, o senhor que trabalha no DETRAN tem um conhecimento grande. Ontem o deputado protocolou na casa, lá na Assembleia Legislativa, pedindo ao governador o refis de juros e multas dos PVA até 2018. Isso é que passar, eu acho que a Assembleia vai aprovar. E o governador já tirou aquele pardal na GO, já tirou aquelas arminhas que pega a gente na GO, que ele faz, mas esse ato, isso ganha, eu acho que ganha o governo que vai arrecadar, vai cair bastante as blitz, pastor Elias, que uma blitz, ela gasta uma logística grande também, tem um custo alto também, uma blitz, ela não é barato fazer uma blitz. Quantos homens que prepara tudo. E também a população, que eu devo hoje 3 mil tiros, juro e multa, Fernando, cai para uns 1.500, mais ou menos, não é isso? Então, eu tenho condições de pagar 3 mil, eu não tenho maior que 1.500, eu vou fazer de tudo, dizer, me pagar, quitar. Então, é um conjunto que beneficia o governo que arrecada, diminui a blitz, que é a logística em custo, e a população aplaude, porque eu vou poder estar quitando o PVA meu que está aí atrasado 2, 3 anos. E aí foi uma sugestão dessa casa, junto ao Hamilton Batista, que era ex-presidente, hoje deputado estadual, que sempre parece ainda sempre como vereador. E colocando para ele, ele acatou a ideia também, ele já tinha isso em mente, e ele só veio reforçar. E na manhã de hoje, ele me ligou, que já foi protocolado. Ele, como faz parte da bancada do governador, que esteve acompanhando ele quinta-feira, né, Lizê? Então, eu acho que ele vai fazer uma grande articulação para o governo acatar essa ideia, que é excelente, do deputado estadual Hamilton Batista Filho. Não só a cidade de Anápolis, mas todo o estado de Goiás. Isso é um benefício bom e é sinal dessa casa também, resultado dessa casa. Amanhã a CPI vai ter essa reunião, é um ganho dessa casa. Mostra que nós, vereador 23, essa casa está sendo diferenciada, as outras fez muitas coisas boas, fez. Tem muitas virtudes no passado que eu participei, sim, mas essa, dentro desses 2 anos, está demonstrando aí uma dinâmica maior ainda e querendo também ser pensado o estado de Goiás, como a CPI amanhã vai estar aqui, não é só a cidade de Anápolis, questionamento, e também que for aceito esse refis, Luiz Lacerda, da multa e juro, também nós ganha e a população goiana. Senhor presidente, só isso que eu tenho que trazer aqui, eu acho que é uma notícia boa, que a gente fica na expectativa, que a gente tem que ter sonho e objetivo. Isso é um sonho de nós, interesse dessa população que está aí com seus IPVA atrasados. Senhor presidente, só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, convido o vereador Mauro Severiano para fazer uso da palavra.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, nobre vereador Leandro, Eline, primeira secretária, Luiz Lacerda, vice da Casa de Leis, e também o João da Luz, que está presente. Senhoras e senhores, estou usando este pequeno expediente, senhor presidente, parabenizar o discurso do Pedro Mariano sobre essa CPI, Alfredo Andim. Eu gostaria que vocês, que lutam pela cidade, pelo estado de Goiás, o PT, estivessem presentes aqui também amanhã. Nós vamos receber os deputados aí, que estão envolvidos nessa CPI da Enel, dessa coisa estrúxula que Goiás adquiriu, né, no lugar da CELG. Está fazendo uma lembrança no estado de Goiás e é hora da Câmara Municipal mostrar a cara, o que que eles querem, que essa Enel saia do estado de Goiás, que o preço de serviço que ela está prestando é um tapa na cara do povo goiano. Então nós não podemos aceitar uma empresa dessa que veio para melhorar a energia dos 240 e tantos munícipes do estado de Goiás, pelo contrário, está acabando com a energia do estado de Goiás. Os produtores de leite reclamando, chacareiros, fazendeiros e os industriários também estão reclamando. Mas eu estou usando esse pequeno expediente, senhor presidente, para dizer a Vossa Excelência que até que enfim, com os berros e gritos dessa Casa de Leis, não foi só eu não, até que enfim saiu a nomeação do diretor do DAIA. Parabéns, senhor governador, muito atraso, depois de 90 dias que assumiu o governo, pastor Elias, agora que saiu o novo administrador. Meu amigo Marlon Caiado, competentíssimo, super competente. Isso aqui, nós não vamos bater nesse assunto, então, porque ele é super competente. Presidente do Anápolis Futebol Clube. E também, é uma pessoa que eu conheço desde pequeno, pessoa competentíssima. Agora, o desafio é grande, vereadora Thaís. Muitas ruas emburacadas ali, que não pertencem à prefeitura, é o estado. Aquela rodovia ali, aquela via, todos nós sabemos que ela é estadual, é GO, e também poste das ruas ali, toda deteriorada, Lesier, toda arrebentada, instalação, água faltando todos os anos para os nossos empresários. Então, parabéns à nomeação do Marlon Caiado. Então, parabéns a essa notícia aí que o presidente acaba de trazer as informações aqui. Então, mais uma vez, eu não vou dizer obrigado, governador, que ele não faz mais do que obrigação fazer isso. Porque ele está atrasado em muitos cargos aqui do segundo escalão. A agrodefesa, eu acho que não foi nomeado ninguém. A terceira regional de saúde também não foi nomeado. Não foi nomeado ninguém para o SVO, verificação de cadáver. Então está tudo abandonado, o cargo dos estados. Vamos nomear pessoas competentes no lugar certo, pastor Elias. Não sei se foi já nomeado pessoa do DETRAN aqui. Foi, Fernando? Aqui, diretor do DETRAN, já foi nomeado? Então, desculpa. Então, a Saniago também, né? Então, esses cargos de confiança do governo do estado, o governador está muito moroso na nomeação, gente. 90 dias. Eu sei que ele já ainda tem 3 anos e 9 meses para administrar o estado. Mas tem coisa que não dá para parar. Não dá para explicar como o ex-ministro Magra. Tem uns cargos que é imexível. Então tem que nomear essas pessoas para que o estado de Goiás avança e também a nossa cidade de Anápolis. Devolvo minha palavra para a mesa, senhor presidente. E também, no DAIA, é ponto de ônibus estourado, recapear, é iluminação ruim e tantas coisas que tem ali. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar todos os nossos nobres pares, cumprimento a imprensa presente, cumprimento aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e também da Rádio Imprensa. Quero cumprimentar todos que estão aqui no plenário. Senhor presidente, o que me traz aqui hoje ao pequeno expediente é porque nós tivemos, se não me falha a memória, foi 15 ou foi 16 vereadores lá com o secretário de saúde em Goiânia com o doutor Ismael Florentino, Alexandrino, doutor Ismael Alexandrino. Foi uma ida muito boa, muito importante, e naquela ocasião, o senhor se lembra bem, nós questionamos ao secretário quanto àquela ajuda do Estado que tinha um contrato com a Santa Casa. Está em minhas mãos. Eu fiz uma solicitação ao secretário, até então, doutor Ismael, quanto à informação dos pagamentos para a Santa Casa, do convênio do governo com a Santa Casa. E a minha informação que seria 450, mas na verdade é R$ 429.472 por mês, que até o mês de dezembro foi quitado. Mas me traz a preocupação, senhor presidente, que naquela oportunidade o senhor indagou muito bem a ele e disse a ele da importância da questão do trabalho da Santa Casa. Se a preocupação do senhor, naquela oportunidade que o senhor disse, é de todos os vereadores que estavam lá, inclusive Lélia Alvarenga estava presente, os vereadores do PT estavam presentes, vereadora Geli, vereador Alfredo Landim, e nós questionamos a ele. E ele foi bem sucinto em dizer o seguinte: que o Estado não iria pagar esse intervalo do mês de dezembro até eles refazerem o contrato. E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande, porém, agora me traz na mente a preocupação que fala-se da Santa Casa fazer agora um movimento na questão do fechamento e talvez jogar a culpa também em cima do prefeito, em cima desta casa, mas a preocupação dos vereadores foi como o senhor disse naquele dia lá, e todos os vereadores. Se não pagar essa parte, é a questão do governo, lá do secretário de saúde, doutor Ismael. Ele deixou bem claro que não pagaria, que no meu pensamento, Lélia Alvarenga e Thaís Souza, eu fico preocupado. Porque se tivesse também fechado um convênio no PCP, quem sabe se já estaria lá com eles. Mas a minha preocupação é, se isso acontecer, é uma falta de lealdade, porque ela fez o seu trabalho, fez o serviço. Mas vamos deixar isso bem claro, que o prefeito e a Câmara Municipal, os vereadores, nós sempre temos defendido e defendem a questão da Santa Casa. O valor está aqui, foi pago até dezembro, mas o secretário deixou bem claro que ele não pagaria esse intervalo. Aí já é um problema do governo, que eu acredito que eles têm que repensar nessa situação. Porque se a Santa Casa fizer um movimento de fechar e jogar a culpa em cima, aqui da prefeitura, do prefeito, que é da parte do prefeito, o prefeito está fazendo. E nós estamos cobrando. Agora, acho que é preciso do secretário de saúde, doutor Ismael, repensar isso aqui. Porque se o serviço foi pago, foi feito, então deve pagar sim. A preocupação nossa é essa, e nós, como vereador, nós trabalhamos em prol também da Santa Casa se manter de pé. É lógico, porque ela presta um grande trabalho no nosso município. A preocupação é grande. E eu vi quando o senhor falou para o secretário, mas secretário, a Santa Casa não pode ficar sem ter o seu haver, se ela prestou o serviço, mas ele deixou bem claro para todos os vereadores. Não foi só para um não, foi para todos, que não pagaria. Então é preciso que a população saiba que se vier essa carga, isso é por lá, não é por cá. E a cobrança dos vereadores foi feita naquele dia. Inclusive questionei ele a respeito do sanatório, porque tem verbas empenhadas, ficou do governo passado, que eles também não pagaram. Lele é prova, nós estivemos lá conversando com o diretor de lá, do hospital psiquiátrico, e ele já jogou na questão que precisa de voltar, na questão da saúde, daquele dos Credex, que aliás não funcionou foi nada, e nem funciona, só por fantasia, que ninguém nenhum, porque quando eu fiz um pedido para ele, eu falei, vou fazer um pedido de um pai que sabe o que é isso, que passa necessidade, que quem precisa de um hospital psiquiátrico, ele não está lá para passear e ir para um CRAS, ficar aí sem ter remedicação e pessoas decentes para receber não, o sanatório também tem verba para receber do governo, e eles ainda não repassaram. Então fica aqui o nosso alerta, essa Câmara Municipal, os vereadores, o senhor como presidente, todos os vereadores e o prefeito têm a preocupação sim. Nós lutamos em prol da Santa Casa, do Hospital Espírita e de todos os outros meios de saúde. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Realmente ele se comprometeu, né, o secretário Ismael Alexandrino se comprometeu a trazer resolutividade a essas demandas aqui. Inclusive, a retirada de 20 pacientes naquela semana, e até ontem, nenhum paciente foi removido para fazer as cirurgias eletivas que foi acordado aí com o nosso secretário municipal. Nós estamos de olho aí, e se até o final dessa semana não resolver, iremos novamente fazer uma visita a ele. Encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. Já convido o próximo orador, vereador
João da Luz.
O vereador João pediu para que eu deixasse ele para o terceiro orador, porque está guardando o documento. Vereador Lélio Varenga, por gentileza.
Bom dia, senhor presidente, cumprimentando o senhor, quero cumprimentar também a vereadora Aline Rosa, também o vereador João da Luz, e aos nobres pares que se fazem presente aqui no plenário. Cumprimento a vereadora Thaís Souza, minha amiga, em nome dela cumprimento os demais pares desta casa. Faço cumprimento também às pessoas que nos assistem através do Canal 10, também nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco e Rádio Imprensa. E aos colaboradores desta casa, nosso bom dia a todos. Senhor presidente, hoje não poderia deixar passar despercebido um assuntozinho pequeno aqui, a respeito da tragédia ocorrida na França, ontem, sobre o incêndio da Catedral de Notre-Dame, em Paris, né? Essa catedral é um dos símbolos mais antigos do cristianismo, que nós temos a nível de mundo, né? Então, essa catedral foi erguida em homenagem à Nossa Senhora, dedicada a Maria, a mãe de Jesus. Então, ela situa-se na praça em Paris, na pequena ilha. E dizer que foi uma tristeza acontecer esse acidente, mas com certeza grandes obras ali foram preservadas e a estrutura principal também foi preservada e com certeza acontecerá a restauração. Alguns grandes empresários do mundo já prontificaram a ajudar na restauração. Não poderia deixar passar despercebido esse acontecimento, esse fato ocorrido de ontem para hoje. Senhor presidente, falar um pouquinho também a respeito da Santa Casa, que é a principal parceira do município. Nós sabemos a importância e a história que a Santa Casa tem em Anápolis. Agora, também nós precisamos ressaltar o que o pastor Elias, que me antecedeu aqui nessa tribuna, relatou. A questão dos repasses do município estão em dias, segundo o secretário de saúde, acabando de pegar informações. O que acontece, na verdade, é um repasse do governo estadual. O governo que aqui está, ele não quer assumir a dívida passada. Aí depende de articulação, muito mais dos deputados, vereadora Geli, do que nossa. Esta casa aqui tem seus limites. Então, se fosse a nível de município, com certeza cada vereador aqui se debruçaria, iria às últimas consequências para poder resolver. Agora, isso aí depende muito, volto a dizer, dos deputados estaduais que nos representam, Antônio Gilberto Comide, Hamilton Filho e também o Coronel Adailton, para que possa tentar resolver de melhor forma. Mas o secretário foi muito categórico quando ele disse que se ele fizesse, permitisse esse repasse, ele cairia em improbidade administrativa. Porque como que ele ia repassar um dinheiro que não é lhe devido, se o contrato ter vencido? Então fica difícil. Então é só cumprimentar aqui a fala do vereador pastor Elias, que usou essa tribuna para poder usar. Senhor presidente, outro assunto que me traz aqui, eu protocolei nessa casa uma moção a respeito dos devedores da Previdência Social, dos grandes devedores. Esta moção eu gostaria de pedir aprovação por todos os pares, assinatura de todos os pares. Já existe uma lei.
Uma parte, vereador.
A vereadora professora Geli me falou, mas a lei, na verdade, existe, mas não foi cumprida. Qual que é o papel dessa casa? É fazer um apelo ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele possa incluir na pauta da reforma da Previdência esses devedores, que eles possam pagar também, porque só o pobre tem que pagar, só o trabalhador tem que pagar. Vamos cobrar primeiro de quem deve. São empresas aí, Bradesco, Caixa Econômica, JBS, que teve esse esquema todo de corrupção aí. E para onde foi esse dinheiro? Então, que realmente possa pagar, devolver aos cofres aquilo que é devido à Previdência Social. Alguém te pediu uma parte? Não. Ah, pois não, pastor Elias.
Obrigado, vereador Lélio. A parte, né, no assunto, na questão lá do nosso secretário de saúde, doutor Ismael, quando o senhor disse na questão dele não pagar esse repasse, é porque se ele pagar, cai na questão de improbidade administrativa. Porque não há um contrato, não há um fechamento entre o governo e a Santa Casa. É isso que é bom o senhor ressaltar e eu faço aqui as palavras que o senhor disse aí. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço por incrementar a nossa fala aqui, nesta manhã, nobre amigo, vereador pastor Elias. E por último, senhor presidente, que me traz aqui, também, como se diz, a nossa saudosa Vilma. A gente cobra quando tem que cobrar e temos que elogiar quando temos que elogiar. Quero, nesta manhã, fazer um elogio ao presidente da República, Jair Bolsonaro. No quesito, quando ele interferiu nesse último aumento agora do petróleo, do óleo diesel. Achei de suma importância. Talvez para a economia seja meio contramão, né, presidente? Mas se a gente pensar que o Brasil é um dos grandes produtores de gás e de petróleo também, e nós temos uma das gasolinas intermediárias mais caras do mundo aí, então nós estamos no 72º colocado no ranking mundial. Então, quando ele interferiu, eu fico pensando, senhor presidente, quando ele interferiu e pediu esclarecimentos, cálculos, detalhes, por que desse reajuste? Essa foi a grande diferença. Porque no passado, o vereador Mauro Severiano, A Dilma simplesmente falou, não vou dar, congelou, porque era época política. Agora não, e quer saber o porquê do reajuste. De onde está vindo esses reajustes? Ele quer detalhe, quer planilha. Isso é importante, ele é o chefe da nação. Nós dependemos do petróleo para poder fazer a movimentação econômica desse país. Então, quero cumprimentar ao presidente da República quando faz essa defesa. Essa defesa, na verdade, não é só dos caminhoneiros, é a defesa de cada brasileiro, de cada cidadão que aqui vive. Então, quero cumprimentar ao presidente da República nesta manhã e cumprimentar mesmo e parabenizá-lo que outras atitudes dessa sejam dadas. Isso prova a seriedade do governo, prova que realmente esteja querendo encontrar onde estão os gargalos, encontrar onde estão as mazelas desse governo. Se a gente parar para pensar, vereador Japão, quantos bilhões que foram arrastados da Petrobras, Petrolão, não sei mais o quê, Cuecão. E aí? É quem paga a conta, nós? Se você realmente fechar a torneira da corrupção, nós teremos um petróleo mais justo, mais barato, para que o povo realmente possa trabalhar, possa passear, possa usufruir. Então, quero cumprimentar nesta manhã por essa atitude, que realmente possa encontrar nessas planilhas aonde está indo, por que desses custeios tão caros do nosso petróleo, o petróleo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra nesta manhã, deixo aqui um grande abraço a todos.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aí, pela TV Web, acompanha essa sessão de hoje. Senhor presidente, primeiro, parabenizar o senhor pelo novo decreto presidencial, agora nós falamos somente senhor, né? Parabenizar o senhor por dedicar essa sessão ao Ricardo Nabem, nosso querido Fantinha. Sem dúvida nenhuma, um grande homem, um grande político, uma pessoa extraordinária, tenho um carinho muito grande por ele. É um mestre na arte de falar, como diz nosso vereador Mauro Severiano, Maurão. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Hoje, senhor presidente, nobres pares, é o Dia Mundial da Voz. Dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. E nós não poderíamos deixar de falar sobre isto. E falar sobre a voz, e sobretudo nesse Dia Mundial da Voz, pode falar, Mauro, uma parte para o Mauro Severiano.
Antes da Vossa Excelência mudar de tema, eu também quero parabenizar o Jorge Ricardo Nabem, meu amigo Fantinha. Eu tive a felicidade de homenagear ele com a medalha Henrique Santilho no final do ano. Parabéns pelo seu discurso, parabéns Leandro Ribeiro, que está homenageando essa sessão de hoje. E parabéns toda a família Nabem. Fui vereador aqui com ele no mandato e com o irmão dele também no outro mandato, o Acef Nabem. Obrigado pela palavra.
Obrigada, vereador Mauro. Mas eu, como eu estava dizendo, vereador Mauro, nobres pares, hoje é o Dia Mundial da Voz. E esse dia é muito importante para conscientizar sobre a saúde da voz. Sobretudo nós, né, vereador Lélio, que tanto usamos a nossa voz. E mais ainda, para que nós possamos ter cuidados e cuidados com a saúde da nossa voz e também com a prevenção. Nós trabalhamos muito com câncer e também uma prevenção com diagnóstico precoce quanto ao câncer de laringe, que atinge tantas pessoas e é um mal muito grande. Mas eu recebi um texto do professor, meu amigo, professor Edergênio, que é um especialista na voz e na escrita, e ele escreveu um texto muito bonito sobre o Dia Mundial da Voz. E nesse texto, ele, com todo o conhecimento, com toda a habilidade que ele tem na escrita, ele traz um relato desde os primórdios do início da voz, e ele fala que a fala só se torna uma linguagem quando os sons adquirem significado e viram palavras. E eu não sei quantas palavras dizer para descrever a grandiosidade do texto escrito pelo professor Eder Gênio para poder exaltar esse dia tão importante como é o Dia Mundial da Voz. E nós estamos hoje aqui no Parlamento. E o Parlamento é um lugar, como diz o nosso querido vereador Mauro Severiano, um lugar de falar. É um lugar de nós podermos falar, de nós levantarmos as nossas vozes em favor das pessoas, em favor daqueles que necessitam e, sobretudo, vereador Lélio Alvarenga, daqueles que confiaram a nós o poder de poder falar em nome deles. E isso é muito importante, porque se nós formos ver a história, nós vamos entender que na Grécia Antiga, as pessoas reuniam-se em uma praça para poder dar as suas opiniões e definir sobre os destinos, o destino da polis, né? E agora nós temos representantes para poder falar em nome das pessoas. Por isso exalta a importância desse dia, o Dia da Voz. Vereador Lélio.
Muito obrigado pela parte. Vereadora, professora Geli, ela traz aqui esse assunto importantíssimo. Se a gente for pensar na história do Brasil, né? Diga ao povo que fico, independência ou morte. Quantas vezes nós usamos essa ferramenta para defender a nossa nação, o nosso país? Quero cumprimentar a senhora por essa fala, por trazer esse assunto tão importante, que nós possamos realmente valorizar esse dom maravilhoso que Deus nos deu, que é voz, poder falar aqui. A senhora mencionou muito bem esta casa, nós somos o porta-voz do povo. É aqui que o povo fala através de cada um de nós presente aqui nesta casa de leis. Muito obrigado pela parte, devolvo a senhora.
Obrigada, vereador Lélio. E sem dúvida nenhuma nós temos que agradecer a Deus por ele ter nos dado o privilégio de usarmos a nossa voz em favor das pessoas. Porque se nós formos lá no início da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que tudo foi feito por Deus por meio da voz. Ele diz, haja luz e houve luz. Então a importância da voz. E quantas pessoas, vereador Domingos, quiseram calar a voz das pessoas menos favorecidas? Se nós formos olhar aí na história e nos dias atuais, tentaram calar a voz dos negros, tentaram calar a voz das mulheres. As mulheres, há muito pouco tempo, que podem participar do parlamento, e hoje nós temos 3 vereadoras aqui nesta casa. Tentaram calar a voz das pessoas menos favorecidas, tentaram calar a voz dos professores, tentam calar a voz dos nossos representantes, como são os sindicatos, e tentam de todas as formas incriminar sindicatos, sindicalistas, para que a população, para que os seus representados não tenham direito à voz. Tentam calar a voz dos professores, querendo amordaçar os professores dentro da sala de aula, tentando tirar a sua autonomia dentro da sala de aula, tentando tirar aquilo que a lei determina, que é a autonomia quanto à cátedra do professor, que ele pode utilizar a sala de aula como um lugar privilegiado, para que ele possa conscientizar os alunos e aí sim formar dentro da função social da escola e da função docente, formar cidadãos críticos e participativos. E tentam, sem dúvida nenhuma, calar a nossa voz, uma voz que se levanta em favor do cidadão, em favor daquele que clama por saúde de qualidade, em favor daquele que clama por uma educação de qualidade, por aquele que clama por educação. É por isso que eu louvo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui nesta casa, pela graça que Deus me deu, de poder representar o povo da nossa cidade e poder clamar sim, de falar em nome dos professores, de falar em nome do cidadão que precisa de saúde de qualidade, que não tem aquele atendimento que ele tanto precisa, de falar em nome daquele cidadão que precisa de emprego, daquele cidadão que precisa de uma inclusão de fato e de direito dentro da sala de aula e nos espaços sociais. Eu louvo a Deus para que eu possa falar em nome de uma professora no entorno de Brasília que foi presa em sala de aula por defender os seus alunos. Eu posso falar em nome dos nossos alunos que querem, sem dúvida, aula de qualidade e uma estrutura física adequada para que eles possam estudar, para que os pais possam entregar os seus filhos, que tenha vaga para os seus filhos, do jardim, da pré-escola até o ensino superior, dentro de uma escola pública, gratuita e de qualidade. Então hoje, senhor presidente, é o dia da voz. E que nós, vereador Alfredo Landim, possamos continuar a usar esta tribuna como instrumento, usando a nossa voz como instrumento para defender tantos outros que confiaram em nós para estar aqui. E não é só aqueles que nos elegeram, só aqueles que votaram em nós, não. Mas é todos, porque a partir do momento que estamos aqui, não representamos somente uma classe, mas representamos toda a cidade. Portanto, parabéns a todos aqueles que podem falar e que têm liberdade para poder expressar a nossa voz. E que essa voz do parlamento, nunca seja calada, como foi calada na ditadura. E agora querem calar os meios de comunicação, mas que nós possamos falar cada vez mais. E eu quero, senhor presidente, concluindo essa fala, nesse dia da voz, eu quero parabenizar a professora Dergênio, que está aqui, por essa escrita tão bonita e tão dinâmica, e que nós possamos exaltar cada vez mais a nossa voz em favor das pessoas, em favor dos cidadãos anapolinos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra e ao agradecer também cumprimento Vossa Excelência e demais pares nessa casa, cumprimento as pessoas aqui presentes, imprensa e todos os que nos ouvem e nos assistem. Nesse momento a professora Geli não está mais aqui, não está no momento do plenário, mas eu gostaria de dar complemento à palavra dela, à voz dela. Ela falando hoje do Dia Internacional da Voz, e eu queria dizer que isso, em alguns momentos, nos entristece, Maurão. O STJ, essa semana, teve uma reportagem baseada em documentos válidos, citando o nosso Dias Toffoli. Citou o Dias Toffoli numa reportagem da Odebrecht, dizendo que o Dias Toffoli era amigo do meu amigo, né? O dono da Odebrecht. Amigo do meu pai. Então, uma situação que estava escrito, isso estava num documento. E, de repente, esse documento desaparece. Esse documento foi retirado do processo. Estava lá, o antagonista e a revista Cruzoé citou essa questão, né? E, de repente, as coisas mudam. Aí, o nosso presidente do STF simplesmente manda retirar a matéria abruptamente, cortando a nossa voz, cerceando a nossa voz, e diga-se de passagem, se cercear a nossa voz simplesmente dizer às pessoas, à imprensa, a essa casa, à Casa do Estado, à Casa Federal, que ela não pode dizer o que é preciso dizer, é o primeiro caminho para a ditadura. Então nós temos que cuidar, de prevalecer o nosso direito de falar. Podemos questionar, mas temos que preservar o direito de falar. E hoje, somente complementando o Dia Internacional da Voz, nós temos que falar isso, né? Na ocasião, o Dias Toffoli era advogado-geral da União. Por que que ele estava envolvido nesse processo? Tinha que ser a Procuradoria, tinha que ser outras pessoas que estariam analisando os documentos para poder criticar, para poder aceitar alguma questão. O que que o Dias Toffoli estava movimentando nessa questão? Vereador Mauro, por gentileza, eu tenho outros assuntos. Vereador Mauro, por gentileza.
É, obrigado aí pela parte, vereador. Mas eu não entendo, a gente tem que cumprir a Constituição. A lei já diz, ninguém está acima da lei. Agora, como ministro todo poderoso, tem a caneta na mão, ele barrou e mandou recolher toda a revista, isto é, por causa dessa reportagem. Isso não pode. Que país é esse? Nós não estamos numa plena democracia? Então, quer dizer que está tirando o direito da voz da população, do povo e dos parlamentares e também dos nossos grandes repórteres e dos jornalistas. Não dá para entender. Se fosse com qualquer um Zezinho aí, o manezinho da esquina, aí tudo bem. Mas como ele é todo poderoso, ministro do Supremo, fez essa coisa aqui. Isso é uma coisa esdrúxula. E o mundo lá fora está vendo isso aí. A reportagem dos outros jornais lá fora, a reportagem dos jornais americanos, da França, está descendo a lenha. Está descendo a lenha. Então, nós não podemos fazer. Se os amigos do rei, nada. Os inimigos, né? É aquela outra coisa. Então, parabéns pelo seu pronunciamento aí.
E é uma verdade. Temos várias outras formas de retratar. Essa casa aqui já pediu retratação muitas vezes por denúncias falaciosas, denúncias que não coincidiam com a realidade. Ou seja, todos temos os meios, eles têm os meios, eles mais ainda teriam toda a imprensa nas suas mãos para poder revisar essa questão que foi colocada, se ela não fosse verdade. Mas simplesmente usou a caneta e simplesmente jogou para debaixo do tapete toda essa história, que seria muito interessante termos o conhecimento da verdade também, a continuidade do processo. Mas ainda falando de voz, nós tivemos aqui a semana passada o nosso governador agradecer a deferência dele ter vindo aqui ao nosso município. Falou coisas interessantes para o município, mas também teve a sua voz cerceada por ele próprio, quando nós questionamos com relação aos incentivos fiscais. Ele simplesmente nos pronunciou. Essa casa foi dada a voz, aqui até o líder, né, do governo, o líder do município, o líder do prefeito na casa, questionou a ele o que que estava sendo pensado com relação aos incentivos fiscais. Nós sabemos que a Anápolis, que o Estado precisa e precisa muito, e ele tem uma situação, uma visão um pouco diferente, um pouco antagônica, né, do que nós pensamos aí com relação aos incentivos fiscais. E ele simplesmente se recusou a pronunciar. Falou de um monte de outras coisas, de um monte de benefícios, do DAE, de uma série de questões que estaria olhando com carinho para o município de Anápolis, com relação até mesmo às questões aí que nós cobramos, que foi cobrado também por esse vereador que está atrapalhando um pouco o meu comunicado aqui, vereador Mauro Severiano, que também questionou a presença mais acentuada de pessoas do município, dos nossos políticos, das nossas pessoas, dos nossos técnicos no governo dele, e ele simplesmente desconversou, transferindo aí a responsabilidade para o nosso prefeito. Então, quer dizer, a voz dele também não veio bem de encontro aos anseios aqui do município. E finalizando também, falar aí de outra voz que esteve aqui nessa casa durante a semana passada, que foi o Sandro Mabel. É, o presidente da FIEG esteve aqui também, falou muito bonito, encantou, né, com aquelas coisas que nós já estamos cansados de saber, presidente. O senhor esteve lá, né, na secretaria, e sabe coisas que o senhor lutou, né, mas sabe que as coisas não são tão fáceis. É bom que a FIEG esteja imbuída disso, esteja participando dessas questões, principalmente das questões do DAE. Vereador Pastor Elias, o senhor que tem falado muito aqui das questões do DAE nos últimos meses, nas últimas semanas, é uma realidade. Nós precisamos de fomento para o DAE. nós precisamos de espaço para o DAEA. Nós temos espaço no DAEA. Isso já foi falado 300 vezes, ele falou a mesma coisa. Nós só precisamos de voz mais forte, voz que tenha autonomia, voz que chegue até o governador, voz que chegue às direções necessárias, ou seja, voz que faça ampliar o DAEA, voz que faça usar a plataforma logística que está abandonada há vários anos com a infraestrutura pronta e acabada, voz que faça recuperar todas aquelas áreas devolutas, aquelas áreas desocupadas, aquelas construções abandonadas. Então nós temos que ter voz, realmente. Se o Santo Mabel falou tudo aquilo que a gente já sabe, que é a questão do anel viário, que é a questão do DAEA, que é a questão até do empreendimento que tem lá na entrada da cidade, no, como é que chama lá o nosso centro de convenções, falou de tudo isso, falou da energia elétrica, até defendeu a Enel aqui, e eu acho que amanhã nós vamos ouvi-los, nós temos que ouvir com voz, com ouvidos críticos, não só escutar o que eles têm para dizer. A gente sabe muito bem que a CELG estava em situação falimentar, era a pior prestadora de serviço do Brasil, e hoje nós estamos na mesma condição, passado aí vários meses que a Enel assumiu, e nós não vemos melhoria. Nós sabemos que faltou incentivo, faltou investimento por parte da CELG por muitos anos, mas essa situação prevalece até hoje. Até hoje nós temos um serviço de péssima qualidade e aparentemente piorando. Então amanhã vamos ter mais ouvidos para a voz que vai ser disponibilizada aqui nessa casa e criticar e cobrar resultados, que eles deem data, porque eles já têm um diagnóstico muito preciso de tudo que Goiás precisa, e nos dizer a verdade, dizer aquelas coisas e pontuar com prazos de execução. Bom, senhor presidente, amanhã talvez eu não tenha mais espaço aqui, a nossa sessão deverá ser abreviada, mas eu só lembrar aí aos nobres pares, à população de uma maneira geral, que a semana que
só
vem
lembrando, orador,
nós temos uma...
Eu só quero retificar o que eu disse para Vossa Excelência. A revista não é isso, é Cruzoé. Por isso que eu gostaria de lavrar assim na ata. Me desculpa a minha intervenção aí.
Está desculpado. Eu também me esqueci de corrigi-lo, né, no momento que eu citei aqui a revista Cruzoé. Apesar de ter sido interrompido aqui, lembrar aos novos pares que nós temos a semana que vem uma sessão solene, que já é uma iniciativa nossa, mas hoje já é da casa, né? Então os vereadores aí estão convocados a participar e a indicar nomes para serem homenageados. Os jovens, o Dia Municipal da Juventude, não é o dia da juventude, é o dia da juventude, vai preconizar aquelas questões da juventude de uma maneira geral. Primeiro emprego, escola, lazer, esporte, etc., para todos os jovens. O dia do jovem, especificamente, é o dia individual do jovem, aquele jovem que já é uma realidade, quer seja no meio empresarial, no meio estudantil, no meio esportivo, aonde quer que ele atue, nas igrejas, ou seja, aquele jovem que é destaque na sua comunidade, no meio que trabalha. Então, é uma sessão solene um pouco diferente, mas uma sessão muito agradável. Nós tivemos aqui o ano passado a casa lotada com pais, parentes e os próprios homenageados. Então é isso aí, queria só dar esse recado. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário, na pessoa do Zé Caleca ali, que é um amigo nosso e é assessor, né, do nosso vereador, Lélio. Cumprimentar você também aí de casa, que acompanha a sessão pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, pelo YouTube. E dizer aos pares e às pessoas que nos acompanham, hoje um momento, vereador Lélio, de preocupação para nós aqui na cidade de Anápolis. Preocupação porque a gente vê ventilando a possibilidade de fechamento da Santa Casa. Por que essa preocupação? Porque o governo do estado, o governo Ronaldo Caiado, qual é o seu secretário de saúde, doutor Ismael, ele diz que não reconhece a dívida do governo anterior. É a mesma coisa de você arrumar uma esposa, e se essa esposa tiver um filho, você fala, ó, eu vou cuidar só do seu, não vou tratar do seu filho, não. E o que nos causa estranheza é que o governador, quando disputou a eleição, ele sabia dos problemas do Estado, porque todos nós, políticos, que disputamos um cargo, principalmente quando é um cargo do Executivo, ele sabe do problema que o município tem. E eu acho que o governo, ele teve aqui na cidade de Anápolis semana passada, eu acho que ele tinha que conversar um pouco mais com o prefeito Roberto a respeito de administração. Porque o que que o prefeito Roberto fez e está fazendo na cidade de Anápolis? Tocando as obras que estavam paradas para poder ser concluída. E o que o governo estadual tem que fazer isso aí? Porque senão, governo, o senhor vai ter que abrir mão dos IPVA atrasados também. Os IPVA atrasados de 2013, 2014, 2015, já que o senhor não quer pagar a dívida do governo passado, então como é que o senhor quer recardar do governo passado também? Então isso nos traz muita preocupação, porque hoje a cidade de Anápolis ela tem um suporte do município que é repassado para Santa Casa. O município repassa um recurso para Santa Casa, repassa para a maternidade, repassa para várias entidades na relação de saúde. Você deu uma parte ao vereador Mauro.
Eu quero louvar aí a mensagem que você está passando para o povo. É isso aí mesmo. Poxa, o caboclo, quando disputou as eleições, sabia que a Enel era vendida e tinha todos os problemas que ele ia encontrar pela frente. Então, por que que ele disputou? Então, ele tinha que recuar e dar vez para outros candidatos que estavam disputando as eleições. Tinha outros candidatos aí que estavam disputando também. O Zé Hélio, o menino, o Maguito e tantos outros aí. Então, ele já sabia que esse problema viria. Então está parecendo um circo, né? Igual falei no gabinete do prefeito. Falei de viva voz para ele. Eu sou amigo dele. Eu tinha direito de falar isso aí. Não é só pegar e falar no microfone da Câmara, não. Que muitas pessoas pensam, não, você tem medo do Caiado. Eu não tenho medo do Caiado. E não tenho medo do governo dele. Tem tudo para dar certo. Mas ele tem que parar com essa briga com o Marconi Perillo. Marconi Perillo é coisa de retrovisor. Não vamos olhar no retrovisor, não. Já ficou para trás. Vamos passar Goiás a limpo e para frente. Deixa o Marconi Perillo, que a justiça vai tomar conta. É Ministério Público, é juiz. Não tem nada a ver com o Caiadão. Ele tem que pôr a máquina para funcionar. Se a Leão está ruim, ele tem que pôr ela em trilhos. Agora, se aqui em Anápolis já está faltando tanto cargo de confiança, que a máquina tem que girar, a máquina tem que girar. Certinho, e ele não faz isso, imagina o estado de Goiás em outra cidade. Obrigado pela intervenção aí.
A nossa preocupação aqui em relação à área da saúde, porque nós sabemos, e eu uso sempre a tribuna aqui, todo mundo sabe disso, eu sempre falo que a saúde de Anápolis não é 100%, mas não é das piores também não. Mas com o fechamento da Santa Casa, por parte do governo estadual que não está passando o repasse, aí a gente fica preocupado. Quando eu falo que não está repassando o repasse, é os repasses atrasados que tem que repassar, porque está em dia a partir do momento que ele assumiu o governo. Mas só que as coisas não funcionam assim. Então, as pessoas que a gente vê aí querendo disputar um cargo do Executivo, ele tem que se preparar bem. Porque o Executivo não é igual ao Legislativo. O Legislativo é completamente diferente. Você faz uma posição, você é da situação. É outra coisa, igual o Executivo, você tem que ter o poder de negociação, vereador Lélio. Você tem que saber negociar, e aí você negocia com todas as classes, a educação, a saúde, a segurança, e o governador não está tendo habilidade para colocar a casa em dia. Vou dar uma parte bem rapidinho, vereador, porque eu quero entrar em outro tema.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Quero cumprimentar o senhor e dizer que realmente, Domingos, se eu falar em importância, como no PVA, porque a Santa Casa também é difícil você manter. Pensa a despesa que é mensal ali. Ela tem que pagar. Será que o governo abrir mão da energia atrasada, da água atrasada? Quanto teve a despesa? Teve a despesa durante esses meses todos. A Santa Casa viu basicamente o SUS, o sistema de saúde. É uma instituição que passa dificuldades pelo Brasil afora. Ontem a Santa Casa tem dificuldade. Agora você tira durante todos esses meses, teve despesas com funcionário, prestou serviço e não recebeu, tem que receber, executou o serviço. Então quero só cumprimentar o senhor pela sua fala e dizer que realmente é uma preocupação enorme de todos os anapolinos contra a Santa Casa, que realmente é uma grande parceira do município. Obrigado.
Nada, vereador. O presidente está faltando aí 3 minutos e meio para eu poder terminar a minha fala aqui na tribuna. E eu quero falar sobre um assunto que foi trazido aqui na tribuna ontem pelo nobre vereador Alfredo Landim. O vereador Alfredo Landim, segundo ele, disse que teve ali naquela unidade de saúde do São José, aonde diz que aquela unidade é recém-inaugurada pela administração do prefeito Roberto e a Secretaria de Saúde, aonde nós tivemos lá em torno de mais de 10 vereadores, diz que tinha, que precisava, que já tinha feito um reparo. E eu subi aqui na tribuna e falei que eu iria lá na unidade de São José. E eu fui. Eu fui lá na unidade, vereador Landim. Você pode olhar aí no grupo dos vereadores. Eu só tenho um grupo que eu faço parte na cidade de Anápolis, que é o grupo do vereador. Porque os outros grupos é cheio de fake news e mentira. E eu não participo aonde tem essas mentiras, vereador Mauro. Eu não participo. E outra, qualquer fala minha na tribuna aqui, que a pessoa quiser reproduzir, desde que seja realmente a minha fala, pode reproduzir qualquer grupo. Mas aquela pessoa que mexe com fake news, com mentira, aí eu trato com a justiça. Eu costumo ir ali na delegacia e registrar ocorrência a respeito de fake news mentirosa. E a cidade de Anápolis tem muito isso aqui. Tem muito malandros em fake news mentirosa aqui na cidade de Anápolis. E a justiça precisa de cobrar esse pessoal. Inclusive, eu estou estudando um projeto de lei municipal para a gente combater esse tipo de fake news aqui no nosso município. Eu estou estudando e muito em breve a gente vai vir para cá com esse projeto para poder acabar com essa turma de vagabundo que faz fake news mentirosa a respeito, não só de político, qualquer tipo de pessoa. Então, eu volto a me dirigir ao vereador Alfredo Landim. Eu estive lá ontem, vereador, e conversei com a pessoa que toma conta daquela unidade de saúde, e não é do jeito que o senhor falou. Não foi feito nenhuma reforma lá de um mês para cá, depois foi inaugurado. A unidade de saúde, não, o senhor disse que foi feito reparo. A fala do senhor. Eu peguei a fala do senhor aqui, isso aí, eu não. E o senhor que acompanha a sessão aqui, todo dia que a gente fala aqui, eu acho que a gente tem uma coerência de não estar falando mentira. A gente fala em cima da fala. E eu sempre falo isso aqui de todos os vereadores. E eu tenho uma qualidade também. Vereador, eu costumo discutir política dali para cá, do plenário para cá. Quando passa dali para lá, eu não toco mais no assunto, vereador Mauro. Não toco, é só aqui dentro. Então, assim, a fala do senhor aqui ontem foi uma fala mentirosa em relação à unidade de São José. Não é verdade. Eu fui lá, tirei foto, mandei no grupo aí, fiz um pequeno vídeo, igual eu falei que ia lá naquela unidade de São José. Então, assim, a gente precisa realmente de pontuar e mostrar à população da nossa cidade que temos que consertar muita coisa na área da saúde, na área da segurança, na infraestrutura. Mas eu creio que os 23 vereadores nessa casa aqui trabalham em cima disso, cada um tem uma bandeira, mas muitas das vezes usa a tribuna aqui, questão partidária, e às vezes fala coisa que até o próprio vereador, depois, eu acho que ele não gostaria de falar, tá? Meu tempo está acabando, devolvo a palavra, mas eu quero dizer ao senhor, vereador, que ontem a oposição mentiu aqui na tribuna.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vou conceder 1 minuto de réplica para o vereador Alfredo Landim, que solicitou que seu nome foi citado na tribuna.
Obrigado, presidente. Vereador Dominguinhos, eu acho que o senhor precisa de entender as coisas. Eu falei ontem, o senhor pode olhar o vídeo na Câmara, que eu fui lá no PSF do São José e lá já está precisando de reparos. Lá tem uma parede todinha, toda, com infiltração. Foi isso que eu falei. Agora, eu não falei que lá foi feito nada, não. Lá tem que ser feito. E mentir, isso não é mentir, não, vereador. Mentir é subir ali e falar que a saúde está boa. Isso aí é mentira. Porque o povo sabe o que está acontecendo na cidade. Agora, eu fui no São José, olhei não só o São José, olhei cinco PSF. E aí, lá precisa de reparo e ainda não tem um mês. Dia 19 completa um mês. E lá não tem um mês e precisa de reparo, porque a parede lá está toda infiltrada de água. Foi isso que eu disse. E falei, ainda falei mais. Falei, olha, se vai ter reparo, quem vai fazer é a empreiteira que fez, nem é a prefeitura. Você pode olhar direito, você vai ver. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. O vereador Domingos solicitou a tréplica.
Vereador Alfredo Landim, na realidade, quem fala que a nossa saúde é ótima aqui é Vossa Excelência. Vossa Excelência foi lá na UPA e disse o seguinte, quando o paciente está por lá de fora, o atendimento não é bom. Mas quando o paciente entra por lá de dentro, o atendimento é excelente. Então, assim, o senhor bate na saúde, mas quanto o senhor leva o paciente, que o senhor diz que leva sempre lá na UPA, quanto vai por lá de dentro é ótimo. Mas é claro que quanto o paciente é atendido, é excelente mesmo. Quanto o paciente está esperando lá de fora, é muito ruim. Mas quanto o paciente passa do balcão para dentro, é atendido pela enfermeira, é atendido pelo médico, ele tem um suporte que a rede municipal de saúde dá, é excelente mesmo, vereador. Agora, do lado de fora, quando a gente chega doente, é muito ruim, mas quando a gente passa por lá de dentro, ali na UPA, igual Vossa Excelência falou, o atendimento tem qualidade, sim. Meu tempo já acabou, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, cumprimentar em especial o professor Edagênio, cumprimentar em especial o Marcos, cumprimentar também o Silvio, que está aqui, assessor do Luzimar, cumprimentar o Marcos, também o chefe de gabinete do vereador Maurão, Marcos Antônio, que está aqui presente, cumprimentar o Levi, em especial. O que me traz hoje essa tribuna é, inclusive, ressoando esse comentário que foi feito, essas considerações que foram feitas pela professora Geli com relação à voz, e hoje é o dia da voz, e eu quero parabenizar a professora Geli pelo pronunciamento e dizer que nós temos uma voz que precisa ser ouvida na nossa cidade, que é a voz do negro. E nós estamos trazendo hoje, inclusive eu queria agradecer o apoio dos vereadores que estiveram conosco em Brasília, junto com a ministra Damares. Queria agradecer o pastor Elias, a professora Geli, o vereador Teles. Agradecer a professora Geli, já falei, o Ederson, o vereador Ederson, que esteve conosco lá no Ministério de Direitos Humanos. Da ministra Damares. E gostaria de agradecer também todos os vereadores aqui presentes, que também eu tenho certeza que essa bandeira também passa a ser de vocês, que é dar voz ao negro na nossa cidade, na cidade de Anápolis. Agradecer por ter assinado essa indicação. Nós estamos hoje apresentando uma indicação nessa Casa de Leis, e é a indicação que vai dar legitimidade para o nosso prefeito decretar a implantação, através de decreto-lei, a implantação do Conselho da Igualdade, da Promoção da Igualdade Racial na cidade de Anápolis. Então, eu gostaria de só detalhar aqui que nós estamos dando um instrumento de encaminhamento para que a Procuradoria do município, juntamente com o prefeito executivo, porque é a prerrogativa do prefeito implantar esse Conselho, nós estamos encaminhando essa indicação com todos os aparatos para ele poder implantar esse conselho na nossa cidade. Gostaria só de ler para vocês rapidamente aqui a questão legal dessa indicação. Em conformidade com o artigo 11, inciso 2 da Lei Orgânica de Anápolis, juntamente com o discriminado no artigo 88, inciso 1º da linha I, do regimento interno desta Casa de Leis, que indico ao chefe do Executivo Municipal pela criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Anápolis. Convulco na Lei 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, por meio do Decreto 8.136/2013, que aprovou em caráter suplementar a lei que instituiu um Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial, como também por meio da portaria CEPI, número 8/2014, que normatiza o procedimento e disposições sobre o tema. A Lei 12.288/2010 institui SINAPI no âmbito federal e conceitua como uma forma de organização e de articulação voltada à implementação do conjunto de políticas públicas e serviços destinados a superar a desigualdade étnica existente em nosso país, ao passo que o seu objetivo é a destinação preferencial de recursos voltados às ações afirmativas e de execução de políticas públicas nessa área de especificidade. Cabe ao município participar do SINAPI, através da criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Anápolis. Somente após a criação deste conselho se terá o repasse desses recursos ao município. Ao passo que a partir da criação do conselho e na posse deste repasse federal, as ações voltadas à promoção de igualdade étnicas garantirão sua eficácia em nosso município. Devido à tamanha relevância da matéria que entende por extremamente necessária a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Anápolis, somando-se a isto, este conselho, quando criado, poderá deliberar trabalhos frente ao plano de atuação para políticas de promoção de igualdade racial no município, como também poderá se regimentar de forma a organizar-se através de reuniões periódicas e de composição de seus conselheiros, sendo autônomos para criar em calendários pré-definidos de acompanhamento dos avanços e andamentos de projetos que colaborem para a construção da memória institucional do Conselho. Importante ressaltar que, para a criação do Conselho, o mesmo deve ter status de unidade gestora investida do poder de gerenciar recursos orçamentários e financeiros, próprios e sob a descentralização. Alternativamente, o Conselho pode ser vinculado a alguma secretaria mediante a vinculação material, ou mesmo vinculado ao gabinete do chefe do Executivo Municipal. Para a criação do Conselho voltado às políticas de promoção de igualdade racial, é necessário se ter o levantamento das principais demandas da população negra da população, do município, se ter o levantamento das políticas públicas de igualdade racial em execução no município, a constituição e organização do grupo de trabalho para a elaboração do plano de conselho, diálogo com a sociedade civil organizada, definição das áreas temáticas e políticas prioritárias, definição conjunta das ações de integração do conselho, elaboração do plano e construção de indicadores, publicação de um decreto que institua o Conselho de Promoção de Igualdade Racial, organização de campanhas educativas e outras atividades de publicação e fiscalização do Conselho, acompanhamento e avaliação das constantes de implementação, com fortalecimento e ampliação das ações de promoção de igualdade racial, que for pertinente.
Boa tarde, vereador.
Inclusão do Conselho nas atividades do planejamento da administração pública, PPA, LDO, LOA, ALOA, fazer o levantamento de todas as entidades públicas da sociedade civil que atua na promoção da igualdade racial do município, acompanhar a indicação dos representantes na área governamental e não governamental, cobrar do órgão ao qual o conselho estiver vinculado a abertura de processo de eleição e nomeação dos conselheiros da sociedade civil e governamental. O Conselho de Promoção de Igualdade Racial visa assegurar a participação e o controle social na gestão pública de promoção de igualdade racial, sendo um espaço de representação da sociedade civil em diálogo com as instâncias governamentais, podendo desempenhar função na gestão administrativa conforme seu regimento interno. As atribuições do Conselho e sua relação com o Poder Executivo, juntamente com as suas competências afins, devem ser integradas e colaborativas entre si, desde a sua elaboração até o monitoramento e avaliação que deverão ser executadas pelo município. Entre as principais atividades do Conselho destaca-se a proposição, formulação, acompanhamento, fiscalização e avaliação das políticas e ações de promoção de igualdade racial no município, zelando pela execução, sugerindo parâmetros técnicos e as diretrizes para a aplicação dos recursos. O Conselho deve compor a estrutura de plenário, secretariado, executivo e comissões e grupos temáticos. Vale ressaltar que o Conselho deve ser composto por um número idêntico de representantes de órgãos governamentais, entidades públicas e não governamentais, instituições da sociedade civil. Cada órgão e entidade da sociedade civil indica 2 representantes, sendo 1 na qualidade de titular e outro de suplente. A duração do mandato dos conselheiros é definida na lei de criação do Conselho. Certo de que a indicação será analisada e respondida, que reitero votos de estima e consideração. Uma parte, a vereadora Geli.
Obrigada, obrigada, vereador. Eu entendo e estive com o senhor lá em Brasília, reivindicando o apoio para a criação desse conselho. E entendo a importância dos conselhos, porque o conselho é a participação civil junto ao poder público, é o olhar, né, da participação civil junto ao poder público, o acompanhamento dessas políticas, mas vejo com muita preocupação, vereador, uma vez que o nosso presidente, uma só canetada, extinguiu mais de 30 conselhos, e nós destacamos dentro desses conselhos extintos aí, o Concidade, o Conselho dos Deficientes, o Conselho da Alfabetização de Adultos, dos Idosos, de Drogas, e tantos outros, mais de 30 conselhos foram extintos, então nós vemos com uma preocupação muito grande. Tomara Deus que haja mais apoio aos conselhos e que aqui na cidade seja instituído sim esse conselho, não só instituído, mas que tenha apoio para trabalhar, não só esse, mas os demais conselhos. Obrigado, senhor. Obrigada, vereador.
Obrigado, vereadora Geli. Só concluindo, a ministra Damares, ela fez o compromisso de estar presente conosco no ato público da implantação do conselho em Anápolis. Eu acredito que nós devemos lutar por este conselho e eu acredito que ele vai prosperar, vereadora Geli. Obrigado pela força. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscrito no grande expediente, encerro o grande expediente e convido o vereador Telles Júnior para fazer a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Paulo de Lima, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Elias Ferreira, vereadora Eline Rosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Telles Júnior, vereador João da Luz. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito à secretária, vereadora Eline Rosa, que faça a leitura dos projetos em votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 042 de 2019, da vereadora Eline Rosa, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação e informação do paciente hemofílico, na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto em pauta está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 147 de 2018, vereador Pedro Mariano, que institui o Dia Municipal de Conscientização contra o Aborto em Favor da Vida e da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça foi favorável com emenda, Comissão de Saúde e Finanças também foram favoráveis.
O projeto em pauta...
Questão de ordem, presidente. O vereador não está no plenário.
O projeto fica prejudicado, pois o autor, vereador Pedro Mariano... não está no plenário, mas se eu não me recordo...
Foi pedido de vista, ou pedido de vista, vereador Fernando Paiva.
Vista concedida para quem, vereador?
Fernando Paiva.
Fernando Paiva. E os nobres pares também observou aí que tem um projeto também do vereador Jean Carlo, que não foi lido, o mesmo solicitou a retirada de pauta desse projeto, da pauta de hoje apenas, tá bom? Antes de abrir a votação de moções e requerimentos, eu quero passar a palavra pela ordem, pela liderança do PT, já inscrito aqui, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Falei na tribuna a respeito da voz,
Mas precisamos clamar também por nossa voz, parabenizando a UEG pelos 20 anos, 20 anos de desafio de uma universidade tão sonhada, e aquilo que nós queremos, e a universidade que nós queremos e que nós sonhamos. Então, quero parabenizar os professores e alunos daquela instituição pela resistência ao longo dos anos, e que eles vêm clamando para uma universidade onde tenha mais recursos, onde eles possam verdadeiramente ali ter o ensino, a pesquisa, né, efetivada por meio dos recursos públicos. Então, parabéns aos professores, parabéns aos alunos da universidade, e que a nossa voz possa chegar até o senhor governador, para que ele possa sensibilizar pela importância da UEG no nosso estado e que possa aí conceder mais recursos a essa instituição tão importante para o ensino, a pesquisa e a extensão no estado de Goiás. Portanto, parabéns UEG, parabéns professores, parabéns, alunos. Vocês são resistentes, vocês são guerreiros e merecem, sem dúvida nenhuma, os nossos aplausos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas, vereadores, imprensa. Presidente, nós tivemos hoje na posse do Marlon Caiado, gerente, novo gerente do DAIA, onde teve presente lá o nosso secretário Wilder Moraes, secretário de Indústria e Comércio, Carlos Toledo, né, secretário extraordinário também daquela pasta. E naquele dia, naquele momento lá, o nosso secretário Wilder Moraes, ele anunciou mais 3 novas empresas que serão sendo instaladas em Anápolis, gerando na média de 1.000 empregos. Então, já é um presente do governo Ronaldo Caiado para Anápolis. Então, 3 novas empresas serem instaladas em Anápolis. E nesse mesmo dia estivemos lá, eu e o vereador Valdete, os 2 vereadores do PDT, estivemos lá presente nesse evento, nessa posse do Marlon Caiado, gerente do DAIA, que prometeu a sua recuperação total daquela empresa, daquele DAIA, daquele distrito industrial. Então, graças a Deus, o Ronaldo Caiado já está começando a aparecer seu serviço para a cidade de Anápolis. Precisamos trazer emprego e gerar renda para o cidadão anapolino. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao Américo por ceder falar pela ordem, em seu lugar. Senhor presidente, eu quero aqui também dar os meus parabéns ao Marlon por estar assumindo ali a administração do DAIA. Espero que ele, com a garra que ele tem, possa mesmo fazer algo importante para nós, para os empresários, para os moradores que usam e que passam ali pelo setor industrial. Portanto, tem aqui a minha admiração, Mar, pessoa que eu conheço ele de perto, já pude ser candidato pelo DEM aqui no ano de 2012 e contraí com ele uma amizade perfeita e sadia. Portanto, senhor presidente, eu quero crer que Deus abençoe o trabalho do Marlon Caiado, ali à frente da administração do DAIA. É tudo que nós pedimos. E que ele possa mesmo ouvir, atento, e levar as reivindicações até ali a administração da Codego, e que chegue também o nosso governador Ronaldo Caiado. Anápolis precisa, sim, é de ir para frente e não olhar para trás. E contamos mesmo com o trabalho dele, como administrador do DAIA, com o trabalho do Cacai, o nosso amigo, que hoje ele é um dos... diretor ali administrativo da Codego, também eu creio que vai desempenhar um grande trabalho, um grande papel na nossa cidade, no nosso município, e nós esperamos que tudo isso aconteça. Portanto, fica aqui o meu reconhecimento a todos os dois, principalmente hoje na posse do nosso amigo, o Marlon Caiado. Obrigado, devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Solicito à secretária que faça a leitura de indicações e moções para apreciação do plenário.
Indicação do vereador João da Luz ao prefeito Roberto Naves para a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Telly Júnior à Igreja Pentecostal Jerusalém, à Casa de Deus, por estar completando seus 13 anos em Anápolis. Moção de pesar do vereador Paulo de Lima à família do senhor Onofre Bueno de Abreu, pelo seu falecimento em 15 de abril de 2019. Moção de apelo do vereador Pastor Elias ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que administra o trecho da BR-060 que compõe o contorno da cidade de Anápolis. Moção de aplauso do vereador Pastor Elias ao Pastor Geraldo Ventura da Silva em comemoração aos 80 anos de idade, 50 anos de pastoreio e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de aplauso do vereador Luzimar Silva. Vamos retirar de pauta essa, né? Moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga ao excelentíssimo
também, senhor. Também está prejudicado, vereadora.
Então são essas a indicação e moções.
A indicação e as moções estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à moção de apelo aí para a ANTT, eu vou propor nessa casa, senhor presidente, uma dilação regimental em relação à questão dos prazos. Porque eu vi ontem o pastor Elias abordando o assunto, nós comentamos, tem poucos meses eu apresentei e oficiei em relação à implantação da passarela. Tivemos no Ministério do Transporte, junto com o deputado Jovair Arantes, conversamos na Triunfo Conceba, temos vários expedientes. Então, assim, eu acho que nós vamos ter que estender isso para 6 meses, 1 ano, porque fica ruim. Fica repetindo a mesma coisa que o outro está mexendo. Ah, tudo bem, todo mundo é detentor do requerimento, uma vez aprovado. Como foi aprovado anteriormente, tanto o pastor Elias quanto os demais colegas também estão na questão. Então, assim, enquanto não existe esse impedimento, mas eu vou propor, porque fica meio desagradável. Tem encabeça uma questão, depois vem outra encabeça também. Eu não fiz do posto presidente, mas em relação à passarela de São Mervilho, eu tenho vários expedientes e eu venho tratando dessa questão há algum tempo. É bom o reforço do vereador Pastor Elias e dos demais, mas a repetição do mesmo documento em relação a isso vai gerando uma questão assim meio desconfortável. Então, eu só fico o registro aí, mas enquanto não há o OPS regimental, não há como impedir realmente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na discussão, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Quero discutir essa questão da moção de apelo à ANTT e dizer ao nobre colega, ao vereador Jean, eu acho que, Jean, o senhor viu que não é só um local, e se o senhor vê o conteúdo do que é o demais, o senhor vai entender. Se ela não te respondeu ou se não trouxe a satisfação daquilo que é a obrigação dela, quanto mais pedido, aliás, estamos pedindo aí a moção, vai chegar também ao Ministério da Infraestrutura. O que ela tem feito por Anápolis? Me explica. Nada. Nada. E está só acontecendo coisas terríveis ali, Jean. Se você olhar o que é o conteúdo aí, eu acho que nós tínhamos que somar tudo e não só ficar enviar moção de apelo, nós tínhamos que juntar tudo e ir pessoalmente lá e convido Vossa Excelência. Se o senhor quiser, estou marcando ainda lá com o senador Luiz do Carmo e com os deputados federais João Campos e também o Vitor Hugo, para nós irmos lá pessoalmente. E quanto também a moção de aplauso ao nosso amigo presidente, ao pastor Geraldo, ele completa agora 80 anos de idade, 55 de casado, de matrimônio, e também 50 anos de pastorado. É uma pessoa, é professor hoje de direito ali na Uni Evangélica, é uma pessoa muito bem conceituada na nossa cidade, e eu fico feliz por ver uma pessoa dessa idade, completando 80 anos de idade, com saúde, sendo professor numa faculdade, 55 anos de casado, que hoje está aturando nada, que em casa hoje desmantela amanhã, e 50 anos de pastorado, né? Então, fico feliz com aqueles que assinaram e volto a pedir aqui ao nosso amigo, nosso colega, ao Jean. Jean, vamos fazer ombro, vamos é junto lá. Obrigado, eu vou falar para o senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, na discussão das moções, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Quero também ter uma moção aí de pesar do vereador Paulo de Lima, do senhor Onofre Bueno de Abreu. Quero também me solidarizar aí com a família e também, senhor presidente, aproveitando essa moção, lamentar profundamente a morte, o falecimento de uma jovem que nós tivemos ontem numa fatalidade aí do trânsito, uma funcionária ali da escola Crescer, Talita, uma jovem de apenas 20 anos de idade que numa fatalidade aí, num acidente de trânsito, acabou de forma muito precoce perdendo a vida. Então fica aqui também, eu não conheço e também não conheço a família, mas infelizmente mais uma jovem que tinha aí um futuro promissor e que teve essa fatalidade e que fica aqui as nossas lamentações e que Deus possa também confortar essa família. Obrigado, presidente, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Sobre a moção de pesares do falecimento do seu Honor Bueno Abreu, nosso companheiro de Catira e tudo mais, né? Sempre apresentando lá no meu programa Paulo de Lima Show, o nosso querido Onofre, sempre com a sua turma lá do Bate-Bate-Pé, né? Então, Luiz tem razão, uma pessoa muito conhecida lá em Joanápolis, né? Uma pessoa da região, que Deus a tenha num bom lugar, sua família seja confortada com as palavras da gente e de toda a comunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Telles Júnior.
Presidente, eu quero falar sobre a moção que nós estamos fazendo aí, a Igreja Pentecostal Jerusalém, a Casa de Deus, Ministério de Cura e Libertação, vai ser comemorada aí no dia 26 a 28 de abril. Ela é presidida pelo nosso amigo pastor Erlei Rezende, a pastora Suelina Rosa, e com certeza tem feito aí, durante esses 13 anos de existência, uma diferença muito grande no segmento religioso, evangélico, e com certeza essa casa aprovando essa moção, peço o apoio de todos os colegas, é um incentivo a mais e um reconhecimento. É um importante trabalho que as igrejas, né, no geral, vêm fazendo. É, às vezes ela atinge aquilo que o poder público não consegue atingir. Então, com certeza, está de parabéns aí o pastor Erlei Rezende, nossa pastora Sueline Rosa, da Igreja Pentecostal Jerusalém, a Casa de Deus, que completa aí nesse ano seu 13º aniversário. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telles Júnior. As moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções em indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Solicito ao segundo secretário a leitura de requerimento de minha autoria.
Requerimento 0034/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, líder do MDB nessa Casa de Leis, requer-se à Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano o serviço de substituição da lâmpada queimada no poste 02741, localizado no bairro Itamaraty. Devolvo a palavra para a primeira secretária.
Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando à Gerência Municipal de Iluminação o reparos no poste número 26049107, na Avenida Brasil, em frente ao Detran, na Vila Santana. O poste necessita de uma nova haste e lâmpada. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT o deslocamento e a construção de um novo abrigo de ponto de ônibus na Avenida Goiás, quadra 12, lote 2, no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento à Saneago para solicitar o serviço de instalação de rede de água potável no sítio de recreio Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT estudos para implantação de quebra-molas na Avenida Lídia Fernandes, na Vila União. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, o serviço de reforma geral no posto de saúde no bairro Vila Fabril. Requerimento do vereador Japão, do Municipal, à Secretaria de Obras, solicitando serviço de reforma geral no posto de saúde do bairro Jardim Suíço. Requerimento do vereador Japão, do Municipal, à CMTT, solicitando a implantação de lombofaixa na rua Inésia Conceição Braga, esquina com a rua Ilma Tibúrcio Braga, número 251, em frente ao Apreço Supermercado, localizado no bairro Vivian Park, primeira etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a construção de praça com parque, academia e playground na área situada entre as ruas Antônio de Souza França, número 2 e 4, no bairro residencial Paris. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a construção de praça na área situada na rua 5, no bairro Boa Vista, ao lado do posto de saúde. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a implantação de lombada na Avenida Professor Bem-vindo Machado, número 728, no bairro Jardim Santana. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando à CMTT a implantação de lombada na Avenida Professor Bem-vindo Machado, número 2936, também no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador João Feitosa. Requerimento à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza de praça na rua S03, na Anápolis City. Requerimento do vereador João Feitosa, à Secretaria de Meio Ambiente, solicitando a limpeza da praça na rua 25, JK Nova Capital. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando a CMTT, implantação de redutor de velocidade na rua Rio de Janeiro, quadra 8, lote 7, no setor aeroporto. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro. Requerimento da Secretaria de Obras, solicitando o serviço de manutenção e desentupimento de Boca de Lobo na rua Nova Abadiânia, quadra E, lote 48, no residencial Paulo Centro. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Atlética Napolina, quadra C, lote 1, no Paulo Centro, poste número 26166987. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Marildo Lino de Souza, número 277, na Vila Santana, postes número 01687311 e 01687302. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de revitalização, roçagem, limpeza e poda de grama do campo de futebol da Vila União, no bairro Vila União. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas na rua Ada Centini, número 213, bairro Maracanã, número do poste 0276878. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a roçagem em toda a extensão do bairro residencial Somerville. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando à Secretaria Municipal de Educação a reforma da Escola Municipal Doutora Daíl Lourenço Dias, situada na Avenida Vilmar Gomes, quadra 4, no bairro Santos Dumont. Requerimento do vereador Pastor Elias. Requerimento da Secretaria de Meio Ambiente, solicitando serviço de limpeza e roçagem em toda a extensão da Rua Amazonas, no Residencial Conquista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando ao governador do Estado de Goiás, excelentíssimo senhor Ronaldo Ramos Caiado, e ao presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, do IPASGO, Dr. Silvio Fernandes, a análise e levantamento técnico que sugere publicação de novo edital a fim de credenciar novos prestadores, conforme sugere o relatório que será anexo ao ofício. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a roçagem em frente à creche na rua Delta, sem número, residencial Somerville. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço, a iluminação dos postes localizados na rua Ieda Laser, quadra 105, residencial Santa Cruz. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras iluminação nos postes localizados na rua Leda Laser, quadra 105, também no residencial Santa Cruz. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 3, quadra 2, lote 1A, no residencial Vinícius de Moraes. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a retirada de árvore no endereço rua Diana Batista, quadra 24, lote 3, setor sul.
Verifique esses detalhes aí, são iguais, por favor.
Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a iluminação dos postes na rua GD11, no setor sul, postes número 009-6249 e 006-96407.
É na mesma rua, mas são postes diferentes.
Não é 105? Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na rua Adélia de Araújo, quadra 18A, lote 2B, no setor sul, na porta da autoelétrica. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Dona Albertina de Pina, na quadra 48, lote 46, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a manutenção no roteador da haste e troca de lâmpadas na Avenida Presidente Kennedy, quadra 6, lote 2, Jardim Alexandrina. Requerimento da vereadora Thaís Souza. Requerimento à CMTT, solicitando a pintura de sinalização na lombofaixa da rua Benjamin Constant, na número 224, setor central. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o patrulhamento na estrada do setor de Chácaras Branápolis. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o serviço de iluminação na Avenida Dona Elvira, esquina com a Manuel Bastos, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando ao Gabinete de Gestão Integrada Municipal câmeras de segurança na Avenida Dona Elvira, esquina com a Manuel Bastos, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando à Secretaria Municipal de Obras manutenção dos postos, do posto de visita da rede de esgoto na Rua Venezuela, esquina com a Avenida Universitária, no bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT o fechamento de rua nos dias 19, 20 e 21 de abril, das 18 às 22 horas, na Rua Anápolis Futebol Clube, quadra 61, lote 20, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria Municipal de Obras, serviço tapa-buraco na Praça Munir Calixto, quadra 10, lote 28, bairro Calistolândia. São estes os requerimentos, presidente.
Obrigado, secretária. Os requerimentos estão em discussão.
Falar sobre os requerimentos,
presidente. Discutindo, presidente.
Só um minutinho, tem mais requerimentos? Com a palavra, o vereador Mauro Severiano, para finalizar os requerimentos.
Eu quero falar sobre... Professora Geli, parabéns. Aquela escola onde Vossa Excelência está pedindo aqui, uma reforma, conheço aquela escola, foi eu já estava aqui, nesta casa, quando eu inaugurei, de qual minha sobrinha foi diretora lá por 4 anos. Então, parabéns. Excelente a escola também, não é só minha sobrinha, não. Hoje ela dá aula lá em Formosa, e ela é licenciada da prefeitura aqui. Então, parabéns a Vossa Excelência, porque aquela escola nasceu a necessidade daquele bairro Santos Dumont, que era um pequeno povoado. Hoje se transformou num grande bairro, quando a base aérea se instalou ali em 92. Então, parabéns a Vossa Excelência por essa lembrança, que a demanda ali é muito grande. Está precisando não só de fazer reforma, mas também ampliá-la para mais aula. Que é muitos alunos ali que procuram se matricular ali e não tem mais vaga. Então, parabéns, Vossa Excelência, e eu peço aqui, viva voz, sem fazer requerimento verbal, quando for fazer a reforma, constrói ali mais 5, 6 salas ali para os alunos. Parabéns, vereadora. Um abraço.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, vereador João Feitosa. Discussão dos requerimentos. Discussão. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esses 2, 3 requerimentos que eu estou pedindo ao nobre secretário vereador Jackson Charles, que está fazendo um bom trabalho na cidade de Anápolis, para que possa estar fazendo a limpeza devido a essas praças, propriamente ali no meu bairro, ali no bairro adjacente, onde os moradores têm nos pedido e questionado a questão do mato, que está muito alto, né? E também pedir para que ele possa intensificar essa limpeza nas praças, haja visto esse período de chuva, e é logicamente que os matos, principalmente nas praças, crescem muito. Então, nobre secretário, por gentileza, faça com que essas praças possam estar sendo limpas, né, como Vossa Excelência sempre fez, e atendendo o pedido da nossa comunidade. Então, é esses os requerimentos, senhor presidente, essa necessidade desses requerimentos. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereadora professora Geli, logo em seguida, vereador Pastor Elias, e logo após, vereador Alfredo Landim. Com a palavra, professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, fizemos algumas solicitações aí, tanto pelo bairro Somerville, como também a reforma dessa escola municipal doutora Dail, que é uma escola num setor que atende não somente ali a comunidade do Santos Dumont, mas os bairros adjacentes e também a zona rural. É uma escola muito importante, que tem um ensino de muita qualidade. E como bem disse o vereador Mauro Severiano, nós colocamos ali apenas em termos de reforma. Mas lá
tem inclusive um projeto para a construção de uma outra escola. É porque a reforma lá, obviamente, alguns espaços da escola agora, ela será utilizada. Então, é um lugar muito importante, que necessita também da educação infantil e atende ali do primeiro até o nono ano naquela região. Então, é preciso ter essa reforma, é uma escola muito antiga, a instalação elétrica de lá está trazendo muito perigo para os alunos e para os professores. Inclusive, esses dias teve um problema lá com o bebedouro, muito sério, com o bebedouro, houve uma explosão ali devido à parte elétrica. Então, é muito importante essa reforma, não só dela, mas nós temos outras. Mas essa nós estivemos visitando a escola e vimos a importância, porque é muito urgente a reforma dessa escola. Portanto, fica o nosso pedido aí e esperamos sermos atendidos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Professora Geli. Ainda na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, é só para um requerimento que eu fiz para a coordenadora lá do Saneago, a Tânia, que mês passado nós fizemos uma reunião com ela, os moradores do Vale das Laranjeiras, o João da Luz e o vereador Luzimar, e lá a gente reivindicou que ela fosse feita ali a colocação de água potável para o povo daquela região, do povo lá do Vale da Laranjeira. Porque ali tem um problema muito sério, até de saúde. As cisternas, nessa época de chuva, elas, junto com as fossas, dá aquela contaminação de cloreto de fecal. Então, o que está acontecendo? E ela, na época, garantiu para todos ali, os moradores e os três vereadores que estavam lá, que ia dentro de 15 dias, no março, do dia 15 de março até dia 30 de março, com certeza ia ser colocado a sede de água naquela comunidade, ali naquele bairro do Vale da Laranjeira. E já passou, já estamos em abril e até hoje não foi feito nada. Então, continua do mesmo jeito que estava antes. Então, esse requerimento é para cobrar da Saneago, através da Tânia, que eles resolvam esse problema de colocar água potável para o povo lá do Vale das Laranjeiras. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Pastor Elias.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui falar a respeito de um requerimento que nós encaminhamos aqui hoje. É na questão dos usuários do IPASGO. Ontem eu disse aqui na tribuna e volto a falar aqui hoje, isso aqui é um clamor de mais de 30 mil usuários aqui em Anápolis e de mais uns 70 mil no contexto aqui da região Pirineus, onde os usuários não aguentam mais, porque não tem aquilo que nós estamos pagando. Eu também pago. Falta médico em especialidade, tem médico. Agora nós estamos pedindo aqui ao governador e pedindo também ao nosso presidente do IPASGO, o doutor Silvio Fernandes, para que possa ver uma maneira, uma forma de tornar, abrir, né, para poder que seja feito e traga novas pessoas para fazer o trabalho que os usuários pagam e não está tendo em Anápolis. E nós estamos sofrendo. Com esse pedido aqui, nós estamos pedindo, solicitando uma análise do levantamento técnico que segue e sugere a publicação de um novo edital a fim de credenciar novos prestadores de serviço aqui na nossa cidade de Anápolis. Porque nós temos muitas pessoas especializadas que estão aguardando há mais de 4, 5 anos para serem credenciados pelo IPASGO para prestar o trabalho aos usuários. E olha, nós temos serviços e coisas importantes dos usuários que estão passando, às vezes até na emergência não são atendidos porque não tem médico credenciado e especializado nessa área aqui em Anápolis. É obrigado a sair daqui para Goiânia para ser atendido. Então nós estamos pedindo, e quero crer que o nosso governador e também o novo presidente do IPASGO faça esse levantamento, dedique e peça que também os nossos deputados, como eu já disse, Hamilton Filho, também o coronel Adailton, ao mesmo Antônio Gomide, que reivindique também lá, porque nós temos muitos usuários do IPASGO e não tem o benefício que é necessário e que paga. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, ainda nas discussões, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só discutindo o requerimento do vereador Alfredo Landim, eu vou votar, vou estar junto com ele nesse pleito, nesse requerimento, mas a diretora Tânia da Saneago, ela, em resposta à nossa solicitação que nós fizemos o ano passado, ela pediu para estar conversando e dialogando com a comunidade, conosco também, que fomos as pessoas que esteve lá requerendo, porque o prefeito e através da Secretaria de Obras, eles estão prestes a iniciar as obras de asfaltamento do Laranjeira. E hoje as ruas, elas não são uniformes. Elas estão praticamente detonadas pela chuva, esburacadas, e praticamente se fizer a rede, na forma que está, do jeito que está, a rede de água, a extensão da rede de água para poder atender essa demanda, é praticamente inviável e pode se perder, porque não existe lá uma rua uniforme que dê condição de construir uma rede. Infelizmente, então ela pediu para poder fazer essa rede de extensão de água juntamente com essas obras que irão iniciar agora, que estão prestes a iniciar, que é o asfaltamento do Laranjeira, que é uma reivindicação nossa antiga. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com os vereadores Valdete Fernandes, João da Luz e Luiz Lacerda inscrito. Com a palavra, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu faço a justificativa do atraso aqui, pois, presidente, pois estive na primeira reunião oficial da Codego, que foi realizada hoje no DAE pela manhã, onde estiveram o secretário Helda, os presidentes, os diretores, Cacai, até o diretor, novo diretor do DAE também, o Marlon Caiado, onde até nos convidaram para compor a mesa representando a Câmara. Lá estivemos fazendo esse papel. Presidente, me pôs muita colocação, não só o secretário, mas todos os diretores e o próprio Marlon Caiado, à disposição que estão interesse com o DAIA. Inclusive, por informação, assim, na hora foi assinado um contrato de 25 com empresa, inclusive 3 serão instaladas no município de Anápolis. Também foi questionado sobre Vida Nova ao DAIA, o anel viário, até aquisição de máquinas próprias para o uso do próprio DAIA. Então, eu notei e vi que, com toda a sinceridade deles, eles não vão medir esforço para trabalhar, reformar aquele DAIA como deveria ser o DAIA original, gerando emprego e qualidade de vida para os nossos moradores aqui de Anápolis. Então, eu vi a disposição deles e o interesse deles. Inclusive, na mesma hora, eu mesmo tinha levado um questionamento, já apresentar soluções para daqui 1 a 2 dias já ter resposta. Inclusive, já deixaram lá um espaço para quem já tivesse as reivindicações, já seria colocado naquele momento. Então, eu achei muito boa a disposição deles. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes, por nos representar, representar os 23 vereadores lá, junto com o vereador Paulo de Lima, na posse do novo diretor do DAIA, Marlon Caiado. Na sequência, pelas comunicações, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Usar essas comunicações aqui para anunciar o CONUFAD, 46º CONUFAD, dia 3 e 5 de maio. É o Congresso das Uniões Femininas das Igrejas Assembleia de Deus. Qual que é o tema desse congresso? Família fortalecida no Senhor. Qual é o apoio que nós vamos ter ali? Vamos ter o apoio do pastor Clarimundo, José Clarimundo, apoio do pastor Josely César, apoio do pastor Sebastião Inácio, apoio do pastor Moisés e a pastora Cláudia. Quem está organizando é a Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. É um grande congresso que vai ser realizado para a cidade. Eu tenho certeza que a participação de todos será muito importante. Todos estão convidados. Todos os vereadores, toda a comunidade está convidada para esse congresso. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pelas comunicações, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, né, usar esse espaço nas comunicações para lamentar profundamente a tragédia ocorrida ontem lá na França com aquela catedral de Notre-Dame. Por que isso? Aquilo é um patrimônio da humanidade. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui de Anápolis já andaram ali visitando aquele patrimônio. Só para os senhores terem uma ideia, mais de 13 milhões de pessoas anualmente visitam um dos monumentos mais visitados do mundo. Mais de 13 milhões de pessoas, o que dá aí uma média de mais de 1 milhão de pessoas por ano visitando aquele patrimônio, que é um patrimônio da humanidade. Uma igreja que começou a ser construída há quase 1000 anos atrás. Só para os senhores terem uma ideia. Ali foi onde foi coroado o imperador Napoleão Bonaparte, o imperador francês Napoleão Bonaparte. E ali um monumento não só religioso, mas também cultural, que atingiu ali toda a história da humanidade, toda a história medieval. Essa catedral, ela sobreviveu a vários conflitos ocorridos ali na época medieval, naquela região ali do mar Mediterrâneo. Então, lamentar profundamente essa tragédia e esperamos que o governo francês possa rapidamente estar restaurando e devolvendo para os turistas do mundo esse patrimônio que infelizmente ontem foi dilapidado aí pelo incêndio. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Eu também quero reforçar aos nobres pares que a sessão ordinária de amanhã será às 8 horas para que logo após nós possamos receber aqui a comissão dos deputados da Alego que estão fazendo a comissão da CPI da Enel para que a gente possa debater pela primeira vez. Esse debate será feito aqui nesta Casa de Leis e convidar todas as populações, todos os interessados, produtor rural, contribuintes, empresários, setor classista, todos que tiverem interesse em participar. Essa casa estará aberta a vocês. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para dia 17 de abril, amanhã, às 8 horas da manhã. Muito obrigado.